Hoje pela manhã, nós começamos a falar sobre comunhão, comunhão íntima com Deus. Como a grande maioria de vocês não estava pela manhã, nós temos dois públicos bem diferentes aqui na igreja. Então eu quero iniciar a mensagem com a mesma história que eu contei pela manhã, a história de Jeremy Johnson. Um jovem ainda, que tinha por prazer escalar montanhas. Lá vai ele sozinho para o Paquistão, para mais uma de suas aventuras. E escalando uma das 10 maiores montanhas da Terra, ele perde os sentidos. E ele cai. Fica pendurado por uma corda, por um período de mais ou menos 14 horas. 14 horas, salvo por uma corda. A corda, pela manhã, foi a nossa ilustração da comunhão com Deus. Falamos que alguns, em vez de estarem seguros por uma corda, estão seguros por um barbante. A sua comunhão com Deus é tão superficial, é tão rasa, é tão frágil, que eles não se sentem seguros. Não estão amparados pelo Senhor. E o nosso desafio é transformarmos a nossa comunhão com Deus em algo tão forte, tão real, que poderia ser comparável a uma corda bem grossa, que nas horas da aflição, nas horas da crise, ela nos segura e nós nunca cairemos nos desfiladeiros da vida. Se você tiver uma Bíblia, você vai abri-la agora em Êxodo 33. E vamos ler um dos textos que faz parte da história de Moisés e do povo de Israel quando saíram do Egito e estão agora no deserto. Há anos caminhando no deserto. Há anos passando por situações extremas, há anos passando por lutas, há anos tendo grandes dificuldades, mas em todo o tempo, seguros pela corda forte da graça e do poder de Deus. Farei a leitura a partir do verso 11, você pode acompanhar aí em sua Bíblia. Essa primeira expressão, primeira frase, ela é maravilhosa, nós já estudamos num outro sermão. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Que bênção. Você já imaginou alguém poder dizer: Deus é meu amigo? E você pode dizer isso, porque através de Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. O texto continua. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés e o povo de Israel estavam caminhando pelo deserto. Eles saíram do Egito, tinham uma promessa. A promessa de chegarem na terra chamada prometida. A terra da fartura, da bênção. A terra onde o povo de Israel poderia refazer a sua história. A questão é que entrava e saía dia e a terra prometida não chegava. O povo de Israel estava como nós de vez em quando, aguardando, aguardando por uma resposta, aguardando pela chegada daquela bênção que tanto queremos, aguardando por um livramento, aguardando por um desfecho, aguardando para entender o que Deus realmente deseja, aguardando para pelo menos ter uma clareza melhor sobre alguns fatos que nós não gostamos, mas que nos acompanham na vida. Assim estava o povo de Israel, assim estava Moisés. E nesse dia, Moisés chegou para Deus e, como que preocupado com o futuro, Moisés diz: Senhor, já que nós somos amigos, já que o Senhor fala comigo face a face, será que o Senhor não pode me dar uma dica sobre o futuro? Será que o Senhor não pode me dar algum detalhe sobre o que vai acontecer? O Senhor fica me falando para eu seguir em frente, para eu levar o povo adiante. Mas quem que o Senhor vai mandar comigo para que a gente faça isso? Qual é a terra que o Senhor prometeu para nós? E aí, Deus diz simplesmente a Moisés: Moisés, você só precisa de uma coisa. Você precisa de mim. É só isso que você precisa. A minha presença irá contigo. É só isso que você precisa. Não é maravilhoso? Você não precisa saber o endereço para onde você vai. Você não precisa ter a clareza e a compreensão completa sobre quais são os planos que eu tenho para você. O que você precisa é de mim. É isso que você precisa. Porque se você tiver a mim, você também terá descanso. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés: o que você precisa é ter comunhão comigo. É isso que você precisa. Você tem comunhão com Deus? Se agora alguém te perguntasse: escuta, como é esse negócio de comunhão? O que você responderia? O que significa para você ter comunhão, ter relacionamento, conviver com Deus? O que isso significa para você na prática? Se você pegar um bom dicionário e fizer uma pesquisa sobre a palavra comunhão, você verá que, na grande maioria das vezes, comunhão diz respeito unicamente a algo que torna duas ou mais pessoas comuns. Ou seja, um elemento que une as pessoas. O elemento que traz os diferentes para perto. Comunhão basicamente é isso. Através de Jesus, eu e Deus nos aproximamos. Nós passamos a conviver. Isso na teoria parece ser muito fácil de entender. Na prática, não é tão fácil. Não é tão fácil porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade inerente em mantermos comunhão com Deus. Essa dificuldade se chama pecado. Davi, certa vez, declarando esse incômodo, ele disse: eu fui gerado em pecado. Eu já nasci assim. Eu já nasci com a dificuldade em ter comunhão com Deus. Eu já nasci com esse impedimento para ser um amigo de Deus. E talvez para você, meu querido, comunhão seja algo bem teórico, exatamente por isso. Porque você percebe que há uma barreira enorme. Uma barreira dentro de si mesmo. Uma barreira no seu coração. Uma barreira na sua mente. Uma barreira na sua forma de agir em relação a Deus. Moisés também era tão pecador como nós. O povo de Israel também, pecador como nós. Mas mesmo sendo pecadores, eles perceberam que Deus desejava ter comunhão com eles. O desejo de Deus é que, ainda que nós sejamos pecadores, nós tenhamos comunhão com Ele. É por isso que Jesus veio a este mundo. Porque na morte, no sacrifício de Jesus, no sangue derramado de Cristo Jesus, nós fomos perdoados e nós tivemos o privilégio de termos comunhão com Deus. Que privilégio, que presente. Mas a questão é, você aproveita mesmo esse presente? Você entende mesmo o que significa ter comunhão com Deus? Como é isso na prática para você? O que significa na prática ser um amigo de Deus? Talvez você cante isso. O que significa na prática amar a Deus? O que significa na prática ser um servo de Deus? O que significa na prática ter comunhão com Deus? Muitas pessoas responderão a essa pergunta da seguinte forma. Elas dirão que ter comunhão com Deus é fazer algumas coisas religiosamente corretas para Deus. A grande maioria das pessoas confunde o relacionamento com o Deus vivo com as práticas religiosas. E essa confusão é tão grande que na história da humanidade, os povos todos buscam através de práticas religiosas, de alguma forma, se aproximarem de Deus. Você vai à Índia, encontrará um pai e uma mãe com seu bebezinho, batizando seu filho nas águas do rio Ganges. Enquanto eles batizam seu filhinho aqui, uma família descarrega um morto no mesmo rio, porque creem que aquele ato, o ato de imergir alguém nas águas de um rio, pode de algum modo aproximá-los de Deus. Você vai para os países onde o budismo é uma religião tão forte, e encontrará desde cedo garotinhos, menininhos, passando horas em meditação, buscando um silêncio da alma, por crerem que na meditação eles estarão mais próximos da sua divindade. Encontrará outros crendo que através de um sacrifício, de um flagelo físico, eles também se aproximarão de Deus. Uma vez viajando lá em Goiás, numa época de feriado religioso, eu e minha família vimos uma multidão andando pelo lado da rodovia, alguns carregando cruzes, outros de joelhos. Haviam andado quilômetros crendo que aquilo de alguma forma os aproximaria de Deus. Você entra numa casa e a primeira coisa que você enxerga é um santo enorme, ali no canto da sala, porque aquela família crê que de algum modo aquele santo vai aproximá-los de Deus. E assim, homens e mulheres, no decorrer da história, eles querem se aproximar de Deus. Eles querem ter comunhão com Deus. Eles acham que se fizerem isso, se forem naquele lugar, se tiverem uma prática A, B ou C, eles terão comunhão com Deus. Mas será que isso faz alguém se aproximar de Deus mesmo? Será que um culto apenas consegue fazer alguém ficar perto de Deus? Será que a leitura de um texto por si só consegue fazer alguém se aproximar de Deus? Até entre os evangélicos, há uma multiforme demonstração religiosa dessa busca de comunhão com Deus. Você encontrará uma parcela mais tradicional dos evangélicos brasileiros crendo que a comunhão com Deus há de ser encontrada, quem sabe, em canções mais clássicas, com uma roupa mais tradicional, e ao mesmo tempo você vai encontrar um outro grupo com as suas mãos erguidas, quem sabe num estado quase que de êxtase, todos buscando a mesma coisa: comunhão com Deus. Todos querendo se aproximar de Deus. O que é isso de fato? Como se aproximar de Deus mesmo? No texto lido, nós temos algumas boas dicas que a palavra de Deus nos traz. São características de uma comunhão com Deus. E essa comunhão, ela vai aparecendo na conversa que Moisés tem com Deus e que nós lemos há poucos minutos. A primeira característica que nós podemos encontrar no texto é que comunhão com Deus, de algum modo, está ligada à proximidade. De algum modo, a comunhão é um movimento que atrai o homem a Deus e faz com que o homem se aproxime de Deus. Tanto é que aparece aquela expressão linda logo na primeira frase: face a face. Face a face significa que as pessoas estão próximas. Eu, se estou em outro lugar, bem longe, eu não consigo olhar para o meu filho, para o meu amigo, para a minha esposa, face a face. Nem pelo computador dá para fazer isso. O virtual não é face a face. O virtual é uma imagem. É a pessoa que está longe. Mas o face a face é você conseguir não apenas ver, mas sentir. Sabe quando você está olhando bem assim, olho no olho, e você consegue detectar o brilho do olhar. Você sente o calor da respiração do outro. Você talvez chegue a tocar a pele do outro. Isso é face a face. E o texto diz que o relacionamento entre Deus e Moisés, um relacionamento como de amigos, ele podia ser descrito como um relacionamento face a face. Deus e Moisés estavam próximos. Mas como? Moisés na terra, no deserto. E Deus? Deus na plenitude dos céus. Como estão próximos? Como face a face? O face a face para nós é uma experiência de proximidade que se dá pela fé. E a fé torna um homem e uma mulher tão próximos de Deus que eles poderão dizer o mesmo que o texto disse sobre Moisés e Deus. Eles se encontram face a face. Só que há pessoas que nunca experimentaram isso. Porque, na verdade, nunca se aproximaram de Deus. Na verdade, introduziram alguns costumes religiosos na vida, mas nunca ficaram perto de Deus. Sua vida continua a mesma. Só que agora tem um acréscimo de algumas atitudes religiosas. O comportamento é o mesmo, a mente é a mesma, a satisfação ainda está nas coisas do mundo, tudo é o mesmo, o ser é o mesmo. Mas alguns costumes foram acrescentados à vida. Você poderia dizer que o seu relacionamento com Deus é próximo? É face a face? Ou é um relacionamento distante? Tão distante que em alguns momentos você chega a esquecer que há um Deus a quem você diz amar, a quem você diz servir. Um Deus que na hora do sufoco você clama e chora diante dele, mas na hora da alegria você tem muita dificuldade até em lembrar que ele existe. Comunhão com Deus tem como a primeira característica uma proximidade. E aí entram, sim, algumas práticas que me ajudam nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, mas antes da prática está um coração sedento por Deus. Antes de um ato religioso vazio, está uma vida que clama por Deus e que tem como maior anseio estar pertinho do Senhor. Num mundo tão virtual, alguns cristãos estão virtualmente perto de Deus, mas o seu coração está muito longe de Deus. Tão longe, que na verdade eles não experimentam a presença de Deus. Quantas vezes, irmão, você cantou um lindo hino e aquilo não valeu nada na sua experiência com Deus? Você, na verdade, nem sabe o que cantou. Você abriu a sua Bíblia e leu. Talvez está seguindo um plano de leitura anual da Bíblia, mas foi uma leitura. Não houve aquele derramamento, aquela aproximação. Não houve aquela quase que emoção em saber, é a palavra de Deus, eu estou falando com Deus, Deus está me ouvindo, Ele está aqui, o Espírito Santo dEle habita em mim. Comunhão com Deus é sinônimo de proximidade. O quão perto você está de Deus neste momento? Talvez neste momento você diga, estou muito perto. Nos últimos 60 minutos eu me aproximei muito de Deus. Mas a questão é que daqui a uns 30 minutos você vai sair daqui. E amanhã talvez você perderá completamente essa proximidade com Deus. Por quê? Porque era um ato religioso. Não era uma vida na presença de Deus. Somente a vida na presença do Senhor é que pode nos dar essa sensação maravilhosa de dizermos: estamos face a face com o Senhor. Segunda característica da comunhão, segundo o texto, é o conhecimento mútuo. A conversa continua e agora Moisés, querendo algumas explicações e não as tendo, ele cita algo que Deus lhe dissera. Ele diz assim: contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Conheço-te pelo teu nome. Moisés conhecia Deus melhor do que muitos. Aliás, Moisés conheceu o Deus poderoso, conheceu o Deus amoroso, o Deus vingador, o Deus companheiro. Pela manhã lemos aqueles textos maravilhosos de Deus acompanhando o povo, e Moisés conhecia muito bem Deus. Mas Deus diz a Moisés: Moisés, eu também te conheço. Eu fiquei imaginando, por que Deus disse isso? Por que agora Moisés repete isso? Porque para Deus há algo fundamental naquilo que chamamos de comunhão, é exatamente esse conhecimento. Eu conheço Deus, Ele me conhece. Eu o conheço porque me aproximo dEle. Ele me conhece porque sabe tudo a meu respeito. É muito bom saber que Deus nos conhece. Mas, irmãos, isso de algum modo nos assombra, nos assusta. Porque Deus conhece as nossas falhas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece exatamente aquele momento em que nós, de maneira deliberada, esquecemos dEle, o anulamos da nossa história. Deus conhece as nossas experiências, experiências boas, mas também experiências difíceis. Comunhão significa que eu conheço Deus, mas Deus também me conhece. Existem coisas que nós não gostaríamos de saber dos outros, não é verdade? Se nós só soubéssemos as coisas boas que as pessoas fazem, isso seria maravilhoso. Porque ninguém teria defeito. Mas a questão é que quando nós começamos a conviver com alguém, o que nós descobrimos? Que a pessoa tem alguns defeitos, não vamos chamar de defeitos. Tem alguns detalhes indesejáveis para nós. Você começa a perceber que aquela pessoa, ela fala demais ou não fala nada. Ela tem opiniões radicais sobre determinado assunto. Ela tem opiniões contrárias à sua. Quanto mais nós vamos nos aproximando, mais percebemos que aquele ser é um ser diferente de nós. E aí vem o desafio de continuarmos juntos. Porque ele é diferente, ela é diferente. Eu não concordo com isso, ela discorda daquilo. A comunhão revela a verdade. A proximidade traz à tona a verdade de quem somos. E talvez Deus, para deixar claro a Moisés o que de fato significa comunhão, é por isso que Deus disse: Moisés, eu te conheço. E a expressão hebraica é te conheço pelo nome. Nós damos nome às pessoas porque achamos bonito. Ou porque o nome aparece na novela, é. Assim muita gente recebeu o nome aqui. Porque ouviu e achou bonito, papai achou bonita, mamãe achou bonito, deu um nome. Mas na cultura judaica o nome não é dado logo no nascimento. A família, e em especial o pai, eles pensam sobre o nome. Porque analisando a história da gravidez, a história da família, então eles chegam à seguinte conclusão: esse menino, essa mocinha vai receber esse nome, porque é a história dele. Ele chegou aqui dessa forma. Então o nome é a história. Quando Deus diz, eu te conheço pelo nome, Ele está dizendo: Moisés, eu conheço a tua história, Moisés. Eu sei por que o teu nome significa tirado das águas. Eu sei que a tua família escondeu você quando os soldados egípcios chegaram procurando um menino para ceifar a vida. Eu te conheço, Moisés. Eu te conheço tanto que eu sei tudo sobre você. E ainda assim, eu quero me relacionar com você. Deus nos conhece. Está tentando esconder alguma coisa de Deus? Esconder algo de Deus por trás de uma fachada religiosa? Você não vai conseguir. A comunhão significa que você diante de Deus está nu emocionalmente. Você está nu existencialmente. Você não pode esconder nada de Deus. Então é melhor confessar logo os seus pecados e resolver logo as questões que Deus desaprova, mas que ainda fazem parte da sua vida, porque Deus te conhece. Comunhão significa que não há uma brincadeira entre nós e Deus. Ele sabe quem somos. Ele sabe tudo sobre nós. Nós não podemos viver da forma como queremos viver. Nós temos que viver de uma forma que agrade o Deus que nos conhece. O texto continua e há uma terceira característica. Eu tive dificuldade em transformá-la em palavras. Me veio à mente a palavra ligação. Entre Moisés e Deus havia uma ligação, um elo, uma cola. Essa cola aparece numa frase linda. Deus diz a Moisés: achaste graça aos meus olhos. Eu pesquisei essa frase por algumas horas. E no original hebraico, a frase significa: eu olhei para você, eu gostei do que vi, eu me encantei com você, você saltou aos meus olhos. É quase a frase entre dois apaixonados. Eu gostei de você. Tinham várias pessoas, mas quando eu olhei para você, você saltou aos meus olhos. Você achou graça diante de mim. E para mim essa frase significa que, da mesma forma que Deus olhou para Noé e Noé se destacou, e da mesma forma que Deus olhou para Abraão e Abraão se destacou diante de Deus, Deus olha para Moisés e Moisés se destaca. Não sei porquê, mas há um plano de Deus especial para Moisés. Achaste graça aos meus olhos. Irmão, sinceramente, quando eu li esse texto, eu pedi: Senhor, eu gostaria de ser assim. Eu gostaria que o Senhor olhasse para mim e que de alguma forma o Senhor achasse graça em mim. Achaste graça na minha igreja. Achaste graça na minha família. Que de algum modo nós tivéssemos uma ligação especial contigo. E a pergunta que veio à minha mente é: por que Moisés? Moisés que matou um homem. Moisés que fugiu. Moisés que em alguns momentos ficou meio bravo. Em outros momentos quis fugir dos planos de Deus. Como que esse homem achou graça aos olhos de Deus? E aí o que me veio à mente é que esse Moisés teve coragem para ouvir Deus e para ajustar a vida a Deus, obedecendo-o totalmente. Irmãos, eu tenho a impressão que a ligação nossa com Deus, ela se dá exatamente aqui, quando nos rendemos a Deus. E quando falamos: Senhor, vamos te obedecer. Senhor, apesar de não concordarmos, apesar de não estarmos satisfeitos com a tua vontade e com os teus planos, nós vamos nos render, nós vamos te obedecer. Eu imagino que na hora quando um homem e uma mulher se rendem a Deus e dizem: Senhor, vamos te obedecer, naquele momento há uma ligação diferente. Há um olhar diferente da parte de Deus. E aí sim, uma pessoa é vista em graça por Deus, porque ela se rendeu, ela aceitou. Ela deu um passo difícil. O passo de reconhecer que vale a pena viver para o Senhor. Você foi achado assim por Deus? Quando Deus olhou para a tua casa, Ele viu que alguém ali se destacava, era você. Tua família não quer saber de Deus, mas você quer. No teu ambiente de trabalho, ninguém quer saber de Deus, mas você quer. Na tua classe de faculdade, ninguém dá bola para Deus, mas você dá. No seu casamento, seu cônjuge, por algum motivo, ele parou de amar Deus, ele não quer saber de Deus, mas você quer. E porque você quer, Deus olha para esse casal e Deus vê, esse homem, essa mulher, é visto em graça por mim. Salta aos meus olhos a fidelidade, o compromisso, o amor, a dedicação. Que coisa linda! É quando alguém é visto assim por Deus. Mas que coisa horrível. É quando Deus olha para uma família e não vê ninguém que lhe salte como um exemplo de comunhão. Olha para aquela classe de universidade onde tem 2, 3, 4 crentes, nenhum deles é achado em graça. Nenhum deles se levanta como um servo de Deus. Como Deus tem nos visto? Como nós temos sido achados diante dele? O texto continua, e na próxima frase, nós temos mais uma dica. É o desejo de fazer a vontade de Deus, mais uma das características da comunhão. Diz assim Moisés: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Neste momento, Pai, eu quero saber o teu caminho. O que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor espera de mim? Irmãos, comunhão com Deus tem esse traço. É alguém que quer estar no caminho de Deus. Só que esse é um traço que está se diluindo no povo chamado evangélico. É um traço que foi substituído por outro. O traço onde as pessoas estão nem aí para a vontade de Deus, querem apenas usufruir das bênçãos de Deus. Essa semana eu assisti um pequeno vídeo que me levou a fazer uma pesquisa, porque tive dificuldade em acreditar que aquilo era verdade, mas é verdade. Uma igreja em solo brasileiro está vendendo um contrato, que torna o crente sócio de Deus. E com uma marca vermelha, para lembrar o sangue de Jesus, esse contrato é assinado e a partir daquele momento Deus está obrigado a abençoar aquela pessoa. E eu fiquei desorientado assistindo aquilo. Como pode? Deus não é meu sócio. Quem sou eu? Eu sou servo dele. Eu sou empregado dele. Não quero nem as garantias da CLT. Eu quero só servir a Deus. Mas um sócio, uma obrigação contratual de que agora os meus negócios vão dar certo, de que agora eu vou ter mais dinheiro, de que agora não vai chegar uma doença na minha casa, de que agora minha família vai viver apenas os dias de alegria e de paz. Que negócio é esse? Não está na Bíblia. Na Bíblia está mais um relacionamento com Deus, onde um homem simples, uma mulher humilde, chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, o que queres? Qual é o teu caminho? Porque é isso que nós queremos fazer. Esse ano eu vou completar 45. Sou um jovenzinho ainda, como a maioria de vocês. Eu percebi, irmãos, que a vida passa rápido, muito rápido. Eu estava lembrando que há pouco tempo atrás, 24 anos atrás, eu estava me casando com 21 anos. Eu olho a foto do meu casamento com a Nívia, parece que foi ontem. Como parece que foi ontem que você que está aí de cabelo branquinho, também estava iniciando a sua carreira, ou estava segurando o seu primeiro filhinho. Como o tempo passa rápido. E analisando o tempo que passa rápido, eu fiquei me perguntando: será que eu estou aproveitando bem esse tempo? Porque está passando muito rápido. Será que eu estou aproveitando a oportunidade de ter comunhão com meu Deus? Será que eu estou aproveitando a oportunidade de perguntar, Pai, o que queres? Porque o tempo passa rápido. E de repente você, na ilusão da vida, está buscando ter, está buscando fazer, mas a vontade de Deus, que é o melhor para você, você não busca, você não quer. Porque na verdade você não quer ter comunhão. Você, quem sabe, está em busca apenas de uma religiosidade, mas não de Deus. Comunhão com Deus significa que você quer fazer a vontade de Deus. Deus, qual é o teu caminho? Eu quero saber, porque eu quero trilhar por ele. O texto continua, e ainda um quinto elemento nas características da comunhão com Deus. Olha agora a frase. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Lembra? Nós falamos sobre ela há pouco tempo. Ligação foi o que nós vimos. Mas a frase tem uma segunda ideia. É a ideia do anseio de Moisés. Moisés está muito ansioso. Ele está ansioso para que, quando Deus olhar para ele, ele seja encontrado em graça. Ele está ansioso. Ele está numa situação bem diferente de Adão e Eva depois do pecado. A Bíblia diz lá no livro do Gênesis, capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. A última coisa que eles queriam era contato com Deus. Deus, que os visitava na viração do dia, apareceu e chamou Moisés: onde estás? E lá está Moisés Adão escondido junto com sua mulher. Eles não querem contato com Deus, eles não querem ser achados por Deus, mas Moisés quer. Moisés diz: que eu ache graça aos teus olhos. Que o Senhor me veja e que o Senhor se alegre minha vida. Que o Senhor me veja e o Senhor diga: que filho abençoado eu tenho. Que filha obediente, que bênção. Meu filho Jesus deu a vida por eles, e eles honram o meu nome, a minha presença. Ah, como seria maravilhoso se eu e você tivéssemos esse mesmo desejo. O desejo de, nessa hora, sermos olhados por Deus e sermos encontrados como servos e servas fiéis. Homens e mulheres que amam ao Senhor. Aliás, nós gostamos muito de que as pessoas a quem amamos, de alguma forma, se apresentem assim para nós. Não gostamos? Por exemplo, você tem um relacionamento, seja familiar, seja de amigo, você convive com aquela pessoa. E quando você encontra com aquela pessoa, o que você espera? Que ela brigue com você? Não. Você espera que de alguma forma seja um encontro prazeroso, gostoso. Você espera um abraço, uma conversa. Se é o seu cônjuge, o filho, filha, irmão, você espera um beijo. Você espera um momento emocionalmente gostoso. E é isso que Moisés queria. Que quando Deus olhasse para ele, Moisés, Deus ficasse feliz. Nós alegramos o nosso Deus. Deus, quando olha para nós, ele sente prazer em nós. Ele fica satisfeito em ver a nossa obediência, em ver que estamos ali firmes no nosso compromisso com ele. O texto continua ainda. E agora estamos lá no finalzinho. Deus vira para Moisés e diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, você está preocupado? Você está olhando para o futuro, você está com as suas perguntas, então eu vou aquietar agora o teu coração. Eu irei contigo e você terá descanso em mim. Muito bem, você já foi para algum lugar totalmente desconhecido? Um lugar onde você nunca foi, quem sabe uma viagem para um lugar bem diferente, distante. Em geral, quando nós estamos diante do novo, nós ficamos um pouco inseguros. E há aqueles que fiquem totalmente inseguros, temerosos. Quando você está bem inseguro, num lugar novo, o que você espera encontrar? Um rosto conhecido. É ou não é? Você olha para os lados e imagina, se você está num país distante, você imagina assim, eu vou ouvir a voz de um brasileiro, alguém falando em português. Se você está perdido, não fala a língua daquele local, seus olhos ficam percorrendo. Será que tem alguém de verde e amarelo aqui? E quando você acha, ufa, alguém fala a minha língua. Alguém vai poder me ajudar. E é isso que Deus disse. Moisés, eu irei contigo. A beleza da comunhão, do relacionamento com Deus é essa. É Deus conosco. Não é um ato que você faz para Ele, mas é Ele e você andando juntos. Na novidade da história, nas situações que você não espera, nos imprevistos da vida, nas decisões difíceis, Deus comigo, eu não estou sozinho. Por que você ainda quer andar longe de Deus? Por quê? Por que você desconsidera a presença de Deus? Por que você esquece de Deus? Por que você vive como se Deus não existisse? Por que você não tem tempo para Deus? Por que na tua agenda não tem espaço para você se aproximar de Deus? Para você viver com Deus? Porque você e eu precisamos demais de Deus. Você e eu carecemos dessa presença santa de Deus que diz, se acalme. Porque a minha presença irá contigo. Está com medo? Não temas. Eu estou com você. Vai enfrentar aquela situação dificílima na vida, aquieta o teu coração. Nós temos comunhão, eu vou estar com você. Você está passando por essa luta enorme. Calma. O Deus em quem você confia é o Deus que quer andar com você. Ele quer estar perto. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer, Ele deseja isso, Ele mandou Jesus por isso. Ele não quer apenas que você cante uns 2, 3 ou 10 hinos para Ele. Ele não quer apenas que você leia um texto rapidinho para dizer, hoje eu leio a Bíblia. Ele não quer uma oração do tipo, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ele quer comunhão, Ele quer convivência. Ele quer conversa. Ele quer fazer parte da tua história, da tua vida. Que tal você, com todo o desejo do seu coração, começar a ter uma vida mais próxima de Deus? Que tal nutrir hoje o seguinte desejo? Senhor, eu quero te agradar mais. Eu não estou te agradando o suficiente. Estou vivendo para mim, eu tenho te ignorado, mas eu não quero. Eu quero que quando o Senhor olhar para a zona norte de São Paulo, se é que você mora aqui na zona norte, que dentre os servos e servas tuas, o Senhor olhe para mim e o Senhor fique feliz comigo. Eu quero que lá no trabalho, quando o Senhor olhar para aquele departamento difícil, em época de crise, todo mundo ali brigando, eu quero que o Senhor olhe e o Senhor veja, lá tem um servo meu, que honra o meu nome, uma bênção naquele lugar. Ah, como vai ser maravilhoso quando todos nós cheios do desejo santo de agradarmos a Deus, começarmos a buscá-lo mais e mais e mais e mais, Deus vai olhar para nós, e da mesma forma que disse a Moisés, Ele dirá aqui no nosso íntimo, como uma expressão do próprio Espírito Santo: você achou graça aos meus olhos. Eu estou feliz com você. Nós estamos próximos. Conte comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Cada um de nós agora fará uma avaliação pessoal da vida. Como estamos, perto ou longe de Deus? Agradando a Deus ou não? Como temos sido achados diante de Deus? Pense nisso, ore agora. E se o Espírito Santo de Deus começar a trazer à sua mente aquelas lembranças de fatos, de situações, de momentos na sua história em que você literalmente viveu sem Deus, não quis agradá-lo, nem se importou com Ele. Se o Espírito Santo está trazendo isso, é momento de você reconsiderar o seu relacionamento com Deus. É momento de você clamar: Senhor, me ajude, eu quero honrar o teu nome. Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, me ajude. Eu quero alegrar o teu coração. Eu quero fazer a tua vontade, meu Deus. Ore, ore ao Senhor. É um desafio enorme para nós. A comunhão é muito mais do que religiosidade. A comunhão é experiência com Deus. Como está a sua vida diante de Deus? Como você está? Quão perto? Quão perto de Deus? Ou quão longe? Pense nisso. E se você chegar à conclusão: eu estou longe de Deus, é hora para você derramar o seu coração na presença de Deus. Eu não sei o que você tem planejado para a sua vida, mas o que eu sei é que o plano de Deus é melhor do que tudo que você possa pensar. Não permita que a vaidade do seu coração te leve a pensar que você não precisa de Deus, que Deus é para depois, que o relacionamento com Deus é segundo plano. Não permita isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo agora te ajude a entender que estar no centro da vontade de Deus é sempre o melhor, é o que há de mais importante. Clame a Deus por isso. E nós vamos encerrar esse momento orando juntos. Quem sabe você deseje hoje entregar-se ao Senhor. Talvez seu desejo é incluir Deus na sua vida, porque você literalmente está vivendo longe dEle. Talvez nasceu no seu coração hoje o seguinte desejo: eu quero viver para o Senhor. Eu entendi que comunhão é mais do que exterioridade, comunhão é vida, e eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus. Se você quer isso, nós vamos orar por você. E para eu saber se vou orar por alguém agora, se alguém tomou essa decisão, eu só vou pedir que você erga sua mão para eu saber. Alguém que literalmente, Deus abençoe, vocês duas podem baixar a mão. Alguém está dizendo: eu quero sim. Deus te abençoe, filho, pode baixar a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe. Na galeria, alguém? Deus te abençoe, jovem, pode baixar a sua mão. Mais alguém na galeria? Aqui embaixo, há mais alguém? Nós vamos orar agora, pedindo um presente para você, o presente da comunhão com Deus. É o melhor presente, você pode acreditar. Há mais alguém? Nós vamos orar agora. Vamos ficar em pé todos nós. Você que ergueu a sua mão, se você quiser, se sentisse agora à vontade, eu vou te convidar para você vir aqui para nós orarmos juntos, se você quiser. E aí nós vamos orar juntos, vou descer aqui para guardar você, se é a sua vontade. Se você está na galeria, você pode descer, não tem problema. E enquanto estamos aqui, Aproveite para orar ainda e para colocar o seu coração nas mãos de Deus. E para dizer: Senhor, eu preciso viver para Ti, Pai. Eu quero Te agradar, eu quero honrar o Teu nome. Eu quero viver para Ti, quero viver para o Senhor. Se é o seu desejo, podem vir aqui, fica aqui pertinho para nós orarmos juntos. Se há mais alguém, pode vir, se você não ergueu a sua mão, mas é o seu desejo. Eu quero ter uma vida com Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero honrar o Senhor. Eu entendi que Deus é mais importante. Pode vir, nós vamos orar juntos. Deus abençoe todos vocês. É um presentão que vocês estão dando a vocês mesmos. Grande presente, vamos orar. Querido Deus, nós lemos há pouco que o Senhor disse a Moisés que o conhecia. E eu sei que o Senhor não conhece só Moisés, o Senhor conhece a nós aqui. O Senhor sabe o nome de cada um de nós aqui. E em especial o nome desses queridos que saíram do seu lugar e vieram aqui. E publicamente estão dizendo que querem, desejam ter um relacionamento com o Senhor, se aproximarem do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que nessa hora o Senhor abençoe muito essas pessoas, Pai. Que o Senhor transforme essas pessoas, que eles passem a ter uma comunhão real com o Senhor, que a Tua vontade seja a grande busca que eles vão fazer a partir de hoje. E que em nome de Jesus, Pai, sejam vidas que hão de experimentar o Teu maravilhoso plano. Pai, eu peço que se algum deles precisa quebrar alguma barreira para conseguir viver para Ti, que nessa hora o Teu Espírito Santo e o sangue poderoso de Jesus quebre essa barreira. E que eles vivam para o Senhor. E que quando o Senhor olhar para cada um deles, o Senhor diga o que disse para Moisés, que eles foram encontrados em graça diante dos Teus olhos. E a nós outros, Pai, pedimos a mesma coisa. Nós queremos Te agradar, nós queremos estar perto do Senhor e nós queremos seguir em frente, não sozinhos, mas com a Tua presença. Abençoa-nos, Pai, e abençoe muito esses queridos aqui à frente. É a nossa oração no nome de Jesus.